A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. E a gente começa esse primeiro programa de 2016 chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, que fez um balanço dos trabalhos da ouvidoria do Senado. Olá, senadora Lúcia Vânia.
Começa o primeiro Espaço da Ouvidoria de 2016... agradecendo a todos os colegas senadores e senadoras pela disposição em atender os nossos convites para participar do programa em 2015. No ano passado, promovemos o aperfeiçoamento nas diversas atividades da ouvidoria do Senado, o que contribuiu também para ampliar a transparência da Casa e o acesso do cidadão aos senadores. Durante o ano de 2015, nós recebemos mais de 61 mil manifestações. Dessas, mais de 40 mil foram respondidas diretamente pelo Alô Senado e quase 20 mil foram respondidas após consultas e pesquisas a áreas específicas. A média mensal de manifestações tem sido de 5.600. A divulgação desses números é importante, porque o nosso papel não é apenas o de coletar questionamentos. Se o conteúdo que nos chega não for considerado e não for usado com eficiência, não estaremos cumprindo o nosso papel diante da população. No programa de hoje, vamos conversar sobre as informações que devem ser publicadas nos rótulos dos produtos transgênicos e o que isso muda na vida dos cidadãos. Vamos falar também sobre a grave crise da saúde pública que estamos vivendo devido às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti.
E você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Registre a sua participação, que depois a gente aqui da Rádio Senado liga para você e grava a sua dúvida, que será respondida aqui pelos senadores. E como a senadora Lúcia Vânia já adiantou, nossa primeira participação traz um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo muito importante para a saúde dos brasileiros. É a presença de produtos transgênicos à disposição dos consumidores. Esses produtos são aqueles que têm sua composição genética modificada. Já estão presentes na vida dos brasileiros há algum tempo, como óleos de cozinha, cereais, plantas, mas seus efeitos ainda estão sendo estudados. A pergunta é do Delírio Tambosi, da cidade de Trombudo Central, no estado de Santa Catarina. O Delírio quer saber se os produtos que tenham elementos transgênicos devem conter essa informação no rótulo da embalagem ou não. Vamos ouvir.
Senador Cristóvão Buarque, no supermercado que vai tem muitos produtos que dizem em cima transgênico. Só que não dizem os marcos que faz o produto ou se faz bem. Todo mundo tem medo por causa que diz. Agora, não adianta dizer só produto transgênico. Hein? Como dizer chocolate e depois não se sabe se faz mal ou bem.
Obrigado ao Delírio Tambosi de Santa Catarina pela participação aqui no Espaço Ouvidoria. Quem vai responder a essa pergunta é o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. O senador acompanhou de perto as discussões sobre o projeto de lei da Câmara, o PLC 34 de 2015, que está em análise aqui no Senado e que no ano passado foi tema de audiências públicas na Comissão de Ciência e Tecnologia. Esse projeto altera a lei que obriga os produtos transgênicos a terem um símbolo na embalagem. Vamos ouvir o senador Cristóvão Buarque.
Já há indicadores de problemas de saúde com os transgênicos, mas muito menos do que muitos falam. A verdade é que a gente não sabe exatamente as consequências dos transgênicos no longo prazo. Por isso, devemos permitir os transgênicos, mas devemos alertar quem quiser usa, quem não quiser não usa. E vamos testando, analisando para ver quais são essas consequências. E a única maneira de você fazer com que a pessoa use o transgênico sabendo é informando. A informação, como alguns querem, de escrever fórmulas, não funciona porque, primeiro, no Brasil 13 milhões são analfabetos. 70 milhões sabem ler, mas não entendem direito. Além disso, a maioria não olha, não lê, não raciocina. Por isso, um carimbo dizendo, aqui tem transgênico, quem não quiser, não use. Quem quiser, use. Não tem outra maneira séria que não seja o símbolo. O que pode se discutir é se aquele símbolo não parece muito com um produto atômico, que aí seria de fato um preconceito, porque ao parecer com resíduo nuclear, já está comprometendo demais o transgênico. Pode ser um desenho neutro, mas que seja um desenho, que não seja a informação por escrito, que essa não basta, essa não informa como deveria.
A gente agradece ao senador Cristóvão Buarque pelos esclarecimentos dados aqui no Espaço Ouvidoria. E antes de passar para a próxima participação do programa de hoje, a gente lembra que para mandar sua pergunta é só ligar para 0800-61-2211. Vou repetir, 0800-61-2211. Pode ligar que a Ouvidoria tem o maior interesse em responder às suas dúvidas. Passamos agora à próxima participação de hoje. O tema é bem atual e tem sido prioridade na pauta da sociedade, na grande imprensa e também, é claro, nos debates aqui no Senado. A pergunta vem da cidade de São Paulo. Quem participa é Emília Mailari e tem a ver com o combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite os agentes causadores da dengue, da chikungunya e do vírus Zika. Vamos ouvir a pergunta da Emília.
Gostaria de fazer uma pergunta com relação aos repelentes, que é uma prevenção básica para a população carente, estão com os preços ainda altos, porque a pessoa ela não usa só um frasco, ela tem que usar vários frascos. E está em torno de 20, 30, os melhores 40. Então eu pediria às autoridades que verificassem isso. E o outro problema básico seria que os testes, que são tão importantes para detectar, eu gostaria de pedir uma atenção, porque os convênios não vão cobrir, então eu gostaria de pedir uma atenção especial das autoridades nesse sentido, de procurar verificar e ampliar isso, principalmente para a população carente. Eu agradeço a atenção.
Emília, muito obrigado pela sua pergunta aqui no Espaço Ouvidoria, ainda mais por se tratar de um assunto de extrema importância para a saúde pública em nosso país. A gente passa a palavra novamente para a senadora Lúcia Vânia, que esclarece alguns dos pontos levantados pela nossa ouvinte.
Emília, você tem razão em se preocupar com os preços dos repelentes recomendados pelo Ministério da Saúde. Sabemos que quando a procura por um produto aumenta, aumentam também os preços. Mas o poder público está se preocupando, sim, com os preços dos repelentes. Os ministros Jacques Wagner e Marcelo Castro reuniram-se com os fabricantes de repelentes para discutir a questão de preços adequados e também pedir o aumento da produção para que não falte repelentes para os consumidores. O governo anunciou que vai distribuir o produto gratuitamente às mulheres grávidas do programa Bolsa Família. O governo do estado do Rio sancionou na última segunda-feira uma lei que diminui o preço do repelente de insetos, passando o produto a compor a cesta básica do estado. Aproveito para cumprimentar os responsáveis por essa medida, que barateia o ICMS de 19% para 7% no comércio atacadista e torna o produto isento para o consumidor no mercado varejista. Que isso sirva de exemplo para os outros estados. No Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Ângelo Guerreiro apresentou em dezembro uma proposta de lei que classifica repelentes contra mosquitos como medicamentos e não mais como cosméticos. Se o projeto se tornar lei, permitirá a redução ou a isenção de impostos dos repelentes no estado. Quanto à cobertura por planos de saúde, não são todos os planos que estão se recusando a cobrir os testes destinados à detecção das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Pretendo levar essa questão à Agência Nacional de Saúde.
Ok, Quem também responde aos questionamentos da Emília é o senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco e líder do governo no Senado. O senador é médico e já foi ministro da Saúde. Ele foi designado relator revisor na Comissão Mista do Congresso, que vai analisar a medida provisória 712 de 2016. Essa medida traz alguns pontos relativos ao combate ao mosquito Aedes aegypti no Brasil. O senador Humberto Costa explica o objetivo da medida e também fala sobre ações que podem ser tomadas para combater as epidemias ligadas aos vírus transmitidos pelo mosquito.
Há muita coisa para ser feita. A medida provisória, ela vai ao encontro de se fazer um combate mais efetivo, porque ela permite algo que anteriormente não havia: a possibilidade de o poder público ingressar naqueles espaços vazios onde não são identificados os proprietários ou onde os proprietários se negam a abri-lo à fiscalização e à eliminação dos focos. Envolvem desde as ações de prevenção, como essas, de eliminação dos focos do Aedes, de aplicação de larvicidas, como do desenvolvimento tecnológico de ações preventivas, quais sejam novos tipos de repelentes, novos produtos que possam impedir a proliferação do Aedes. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estar na Bahia, numa fábrica de mosquitos transgênicos, que é uma iniciativa importante também, e também discutirmos a questão de vacinas e tratamentos. Nós sabemos que hoje, com a capacidade de desenvolvimento tecnológico que nós temos, é possível, em prazos mais curtos, nós termos à nossa disposição vacinas, medicamentos antivirais que possam ajudar no tratamento também, não é? Então, essa discussão toda nós vamos fazer. O Brasil vai analisar de que maneira poderá utilizar seus institutos de excelência, como Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, para que nós possamos contribuir também com esse esforço internacional, porque a epidemia de Zika não está restrita à Ásia e à América do Sul. Ela já é um problema, um dado de realidade internacional.
A gente agradece a participação do senador Humberto Costa no programa e com isso chegamos ao fim dessa primeira edição do Espaço Ouvidoria neste ano de 2016. Senadora Lúcia Vânia, ouvidora do Senado Federal, muito obrigado pela presença aqui no Espaço Ouvidoria. Neste ano, seguimos com a parceria entre a Rádio Senado e a Ouvidoria, levando para o ouvinte esse canal de interação com os cidadãos.
Muito obrigada mais uma vez à Rádio Senado e principalmente obrigada aos ouvintes que têm enviado suas perguntas e sugestões. A Ouvidoria foi criada com o objetivo de atender de forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal. Por isso, não deixe de entrar em contato conosco. Até o próximo Espaço da Ouvidoria.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito pelo telefone 0800-61-2211. Todas as edições do Espaço Ouvidoria estão disponíveis para download na página da Rádio Senado na internet. Acesse www.senado.leg.br/rádio. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência. O Espaço Ouvidoria volta na última sexta-feira de março, às 15 para 7 da manhã. Até lá!
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.